E na conversa de fim de tarde de hoje recebemos Tiago Pereira do projeto A Música Portuguesa a Gostar dela Própria, que por causa da pandemia foi obrigado a reinventar-se. Antes filmava os músicos com liberdade e sem restrições sanitárias e durante semanas, e por causa da pandemia, o Tiago e a sua equipa pediram aos músicos para se filmarem a si próprios a tocar uma canção e também os filmou à janela. Tiago Pereira, boa tarde.
Às vezes não, mas pronto.
Vamos tentar. Vamos todos acreditar que vamos todos conversar dentro do mesmo compasso. Tiago, durante várias semanas e por causa da pandemia, o projeto A Música Portuguesa a Gostar dela Própria foi obrigada a reinventar-se. Creio que já desconfinaram, certo?
Sim, nós desconfinámos logo a 27 de Abril, onde fizemos um protocolo com a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e começámos a gravar pessoas à janela. E logo aí gravámos muitos projetos à janela e continuávamos a receber músicos para a música portuguesa a gravar-se ela própria. A partir daí desconfinámos e continuámos a gravar normalmente como sempre gravámos, o que acontece até hoje.
E durante esse período em que fizeram essa chamada para que os músicos vos enfiassem vídeos, receberam muitos vídeos ou não?
Sim, recebemos mais de 100 e publicámos mais ou menos 80, 90 e continuamos a receber, só que agora é complicado gerir tudo, mas nós vamos continuar a publicar aqueles que ainda temos em atraso e outros que ainda vamos recebendo de vez em quando. Se bem que agora nós já conseguimos ir ter com os músicos e gravar normalmente, desde que seja ao ar livre, mantendo as regras. Agora não sei o que é que vai acontecer com estas novas medidas que vão ser tomadas a partir de 15 de setembro, mas nós continuamos a gravar na rua e no exterior.
Tiago Pereira, isto antes de mais da música portuguesa a gostar dela própria, há já muita gente que conhece o projeto, mas eu se calhar pedia-te que fizesses antes de continuarmos a conversa e saber aqui também em que medida é que, por exemplo, tudo isto da pandemia acabou por dificultar ou não o trabalho. Que projeto é este de recolha que vais fazendo já há vários anos, para quem não está nem de perto nem de longe familiarizado com tudo isto?
Pronto, a Música Portuguesa a Gostar dela Própria é um projeto que visa gravar vídeos de pessoas a tocar música em todo o lado. Não tem qualquer tipo de restrições, grava desde paisagens sonoras ou ofícios, concentra-se muito mais naquela música que não é conhecida, ou seja, nos músicos, aquilo que tenta sempre encontrar é as pessoas que cantam para elas próprias. Isso não quer dizer que não grave os novos músicos que vão aparecendo nos centros urbanos, mas tenta sempre encontrar as pessoas que estão perdidas pelo país, poetas populares, pessoas que têm ofícios, pessoas que dizem rezas, etc. Isso é aquilo que nos move principalmente. Passado 9 anos, já gravámos mais de quase 3 mil projetos, mais de 5 mil e tal vídeos. É muita coisa. Estamos presentes em muitos sítios, temos parcerias com a Antena 2, etc., a Antena 1, estamos presentes em vários, sem ser na internet, em outras plataformas, e além disso fazemos programação cultural, temos um palco nos Bons Sons, no Festival Bons Sons desde 2012. Pronto, no fundo é muito mais já do que um projeto que grava vídeos, é uma espécie de movimento.
Já. E é um projeto que vai até um bocadinho além da música, porque tu falavas aí de coisas que podem ser encaradas como música ou musicais, que têm que ver com sonoridades, mas tudo isso, antes de mais, aliado também muitas vezes à tradição, não é? Porque quando falamos de música, normalmente lembramos daquele formato mais clássico ou aquele formato mais convencional de música, de música pop, de música popular. Neste caso, este é um projeto com as fronteiras um bocadinho mais alargadas.
Sim, nós gravamos. O que acontece é que depois umas coisas às vezes dão para outras, não é? Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de gravar uma vez cantalentejanos, alentejos cantados a cantarem uma moda, e essa moda depois já era replicada por outros jovens em Lisboa que já faziam arranjos para essa moda e que já tocavam a piano e faziam vozes e faziam outro tipo de encaravam essa música de outra forma. E às vezes ao contrário, às vezes há músicas que tu gravas que depois são levadas para canto alentejano. Portanto, no fundo, depois acaba por ser uma influência para tudo. E eu acho que a música portuguesa a gostar dela própria surge como isso, não é? É muito importante ver o que está à volta, chegares a um sítio e perceberes o que é que existe e não teres fronteiras. Porque, repara, se nós pensarmos em todos aqueles que fizeram gravações nos anos 40, nos anos 50, os 60, os Jacometti e os Hermanos Lessas, esses todos, o que tu vês é que o repertório era quase todo claramente aquele que era da raiz popular, aquele que tu podes dizer mais tradicional. Mas ao mesmo tempo que havia canto alentejano nos anos 40 no Alentejo, também havia jazz bands. E onde é que estão as gravações da jazz band? Não existem. E portanto eu acho que é importante haver um projeto assim que grava tudo, porque daqui a não sei quantos anos tu podes perceber que naquela região a música que havia era aquela música que era a música que nós conseguimos gravar naquele momento, sempre nesta perspectiva do aqui e agora.
Depois, portanto, vocês não estão presos àquele registro mais popular, com cariz mais etnográfico?
Não, porque, repara, o que é que quer dizer isso? A tradição hoje, se tu estás, nós agora vivemos na região centro, e se existem rapazes que escrevem as suas próprias letras para cantar rap com as suas letras, nós não vamos dizer que aquilo não é tradicional, porque aquilo é a mesma coisa, são pessoas que agarram naquilo que para eles é tradicional, que é aquilo que é as suas influências e que sempre ouviram e que passam a sua mensagem. Aquilo que nós estamos preocupados é com a escuta, é com ouvir as pessoas. O sentido é ouvir. Vocês trabalham na rádio, vocês percebem que o ouvir tem que ser muito mais que um fenómeno físico, tem que ser um aspecto social, e hoje em dia as pessoas quase não ouvem ninguém. E por isso é que a
tem
música
se sentir também,
vezes,
não é?
Porque tu às vezes vais gravar uma senhora dos, desculpa.
Estava a dizer que tem que se sentir também.
Sim, e às vezes tu vais gravar uma pessoa e essa pessoa não canta, mas começa-te a contar a história da vida dela e tu vais dizer o quê? Olha, não a vou gravar porque eu não estou interessado na história da sua vida.
Isso acontece não, claro, muito ou não?
Acontece muito. Então nós vamos gravar pessoas em aldeias que às vezes estão sozinhas muito tempo e que precisam de ser ouvidas e que têm sempre alguma coisa para dizer, e nós temos sempre este pressuposto de ouvir. Eu lembro-me de uma história muito bonita que aconteceu no Alentejo, em que aconteceu numa aldeia ao pé de Beja, onde nós fomos gravar um senhor, pusemos a câmara, pusemos o gravador, e de repente ele era poeta, ele disse, eu poemas não vou dizer porque eu agora já tenho quase 90 anos e tenho medo de me esquecer e de fazer mal figura. Então ele ficou em silêncio, mas nós não parámos de gravar. Então pusemos a imagem do senhor à porta de casa com o som todo que só via, e dissemos paisagem sonora do que só via à porta do senhor Heitor. Pronto, e isto ficou uma gravação.
Como é que normalmente, Tiago, como é que vocês chegam aos músicos espalhados por esse país fora?
Como é que chegamos? Temos uma rede muito grande, que é uma rede que está espalhada por todo o país, e essa rede, as pessoas às vezes informam-nos, outras vezes nós andamos à procura de, queremos encontrar aquela pessoa, sabemos que existe aquela prática e vamos à procura, ou as pessoas vêm ter connosco, ou alguém nos diz vem aqui, ou falamos, vemos o que é que está a acontecer e descobrimos uma banda e vamos à procura dessa pessoa, e é assim que acontece.
E já tiveram de voltar muitas vezes até à mesma região. Tu, há pouco falavas, Tiago, sobre o facto de alguma forma isto, tudo isto ser evolutivo, não é? E de aquilo que hoje se faz num determinado ponto no país, passado uns tempos já pode não fazer-se. Obviamente que a recolha agora, apesar de já acontecer há vários anos, não implica necessariamente que estejamos a ir várias vezes a uma mesma região, porque as mudanças podem não ser assim tão drásticas, mas o projeto já deu por ele a regressar várias vezes a uma mesma zona para apanhar uma outra pessoa de quem depois se ouviu falar que cantava de uma determinada maneira, ou havia alguém que tinha uma determinada história que poderia ser boa para o projeto?
Sim, já, isto é aquela história, não é? Santos da casa não fazem milagres, e muitas vezes tu vais a um sítio e que achas que gravaste tudo e não consegues, e depois mais tarde voltas lá e descobres outra coisa que às vezes até era mais interessante do que aquilo que tu já tinhas gravado antes. Mas isso não importa, o que importa é que tu gravaste tudo o que pudeste. E eu acho que isso é aquilo que é mais importante fazer. Mas o que acontece muitas vezes é acompanhar as pessoas. Por exemplo, na aldeia Nova de São Bento, a Vila Nova de São Bento, nós gravámos a miúdos do Cantalém achando que tinham canto na escola com o Pedro Mestre quando tinham 8 anos, quando tinham 10, quando tinham 12, depois quando tinham 14, e agora eles já fazem parte do resto de cantadores da Aldeia Nova de São Bento. E isto são coisas que é muito importante, e tal como isto, versões, não é? A mesma versão da mesma música que é cantada nos Açores, diferente que é cantada no Alentejo, ou na Beira Baixa, ou em Trás-os-Montes. Isso interessa-nos sempre. Portanto, é por isso que tu não podes recusar coisas de gravar, e que tens que gravar o mais possível, e aquilo que interessa, e aquilo que encontras e que te dizem para gravar.
E às vezes é preciso estar a namorar muito tempo as pessoas para fazer essas gravações, ou em regra, e obviamente que salvo algumas exceções, é relativamente fácil convencer as pessoas a darem o contributo, as pessoas sabem que vão ser filmadas, que vão ser gravadas, ou nem sempre é fácil, e as pessoas têm assim à vontade um bocadinho diferente e não querem participar no projeto.
Sim, às vezes é raro as pessoas recusarem-se, já aconteceu uma vez ou duas, mas à partida as pessoas sabem, e depois muitas vezes eu vou gravar pessoas que já me ouviram na rádio ou que já me viram.
Que já conhecem também a dimensão do projeto.
Sim, conhecem a dimensão, porque depois que tu gravas pessoas que normalmente não têm voz, e depois essas pessoas, depois funciona como um nicho, não é? Porque depois essas pessoas alguém ouviu, e muitas vezes acontece aquele fenómeno muito bom que é tu gravas alguém e depois o reforço positivo das pessoas que o ouvem e que lhe dizem faz com que essa pessoa se lembre de mais coisas, e essa pessoa de certa forma aumenta a autoestima. O gostar dela própria não é porque a música não gosta de si mesma, é porque há sempre um reforço da autoestima das pessoas que tu quem gravas, tu sabes sempre que todas as pessoas são especiais e que toda a gente tem sempre uma história para contar, e isso é muito importante, e nós estamos sempre a tentar enaltecer isso nas pessoas.
Uhum. Este projeto, a música portuguesa a gostar dela própria, é também um projeto de autoconhecimento do país?
Sim, eu acho que fundamentalmente é isso, e acho que é isso que hoje em dia é preciso cada vez mais fazer, não é? Porque tu vês os ranchos, vês os programas da manhã, vês as pessoas que vão lá, vês que de facto há essa... Mas depois falta cada vez mais fazer um autoconhecimento e um autoestudo. Eu acho que há uma grande autoanálise para se fazer, e de certa forma... esta coisa agora do Covid tornou isso, não é? Parece que toda a gente ainda ficou a olhar mais para dentro, porque de repente não podia olhar para fora e não podia ir para fora, mas eu acho que isto pode ser o princípio para uma autoanálise ainda maior, para que as pessoas ainda queiram conhecer mais o país, mas não o conhecer superficialmente, tentar fazer uma análise mais profunda. E isso eu acho que é um trabalho que ainda falta fazer.
Uhum. Vamos regressar ao início da nossa conversa. Comecei apresentando, falando sobre o projeto, dizendo o que era o projeto e quem tu eras, Tiago, e falando dessa nova dinâmica que a pandemia de Covid-19 introduziu no projeto A Música a Gostar dela Própria. Em que medida é que isto vos afetou, a vossa relação com os músicos, a dinâmica que vocês já tinham construído de divulgação dos músicos e dos cantores por esse país fora?
De certa forma, o facto de receber e-mails e de receber canções por e-mail deu-nos a conhecer outras coisas que às vezes não conhecíamos e que ficámos a conhecer a partir daí. Depois, obviamente que há uma, de certa forma, há quase uma solidariedade latente maior, não é? Porque os músicos de repente estão sem tocar e há toda esta necessidade de querer mostrar e de querer apresentar. Nós tivemos logo aquela necessidade de poder gravar as pessoas à janela, porque obviamente nós sempre gravámos pessoas mais idosas, e essas pessoas eram aquelas que de certa forma estavam mais confinadas e estavam mais protegidas. Então era importante, naquele momento em que tu ias gravar à janela, era uma companhia que tu fazias. Por isso, quando fizemos logo este protocolo com a Câmara Municipal de Vila Nova de Paiares, tínhamos logo este sentido de utilidade pública. Foi com esse estatuto que fomos para o terreno, porque de facto estávamos a fazer uma coisa que era importante, que era dar companhia àquelas pessoas que já estavam isoladas antes, ficaram muito mais isoladas com o Covid e com a quarentena.
E agora, qual é o plano para o futuro aqui para a música portuguesa a gostar dela própria? Já estamos aqui na reta final da nossa conversa, Tiago. São muitos anos a fazer essa recolha. Daqui para a frente é continuar no mesmo formato, com estes vídeos, não, a pedir o contributo das pessoas, a visitar as pessoas nos vários pontos de norte a sul do país?
Sim, isso continua sempre a acontecer, mas há sempre outros projetos. Vamos lançar agora uma coleção de 10 postais do centro, que são postais que podem ser lidos, ouvidos e também, se calhar, e vistos, não é? Porque são postais que à frente é um postal de uma paisagem, por trás tem um código onde a pessoa com o telemóvel vê o vídeo do mesmo músico nessa paisagem, mas agora com o músico lá. Depois também estamos a fazer um mapa ilustrado das pessoas todas que gravámos em Vila Nova de Paiás, à janela, que depois se vê a ilustração das pessoas todas, e por trás também tem os códigos onde as pessoas podem ir ver. Temos neste momento um projeto para fazer um centro de interpretativa em Serpins, na Lausanne, para que as pessoas possam ir visitar e possam fazer percurso e possam haver workshops e chamar pessoas lá e fazer percursos de tradição oral, etc. Portanto, e ao mesmo tempo continuar a gravar em todo o lado, e porque há muito território que ainda não fomos, e porque isto tem, não é? Porque de certa forma há uma tradição oral que vai desaparecer em pouco tempo, que tem a ver com as pessoas que trabalhavam no campo na segunda metade do século XX, e que é importante neste momento registar antes que desapareça.
Tiago, este projeto, a música portuguesa a gostar dela própria, já tem 9 anos, se não estou enganado.
Sim, 9 anos.
Portanto, já conheces o meio musical português já com alguma profundidade. Esta pandemia pode colocar em causa aqui uma rota ascendente que a música portuguesa já conhecia há mais ou menos uma década. Podemos quebrar essa dinâmica que tem vindo a ser construída?
Os músicos continuam a ser músicos, não é? E os músicos têm sempre coisas para dizer, e o que eu vejo é que eu vejo cada vez mais projetos a acontecer, e eu vejo que as coisas estão a acontecer. Agora, se podem viver dessa música, isso já é outro assunto. Agora, que isto vai ter repercussões pelos músicos não terem espetáculos, agora vão ter que se arranjar novos modelos, e isso vai ter que acontecer, porque as coisas, nós somos sempre seres adaptáveis e adaptamos-nos a tudo, e provavelmente há de haver muitas coisas que vão mudar, mas os músicos vão continuar a tocar e vão continuar a produzir. Isso é uma coisa impossível, não é? Se as pessoas têm esse ímpeto e querem fazê-lo, vão fazê-lo.
Tiago, muito obrigado por teres vindo às conversas de fim de tarde das Tardes em Direto da Rádio Observador, e boa sorte com o projeto A Música Portuguesa
muito
a Gostar
obrigado.
Dela Própria.
Adeus.
Bom fim de semana.
Adeus,
abraço,
obrigado. Boa tarde, obrigado.
Rádio Observador, 98.7 na Grande Lisboa.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.